Olá, muito boa tarde. O Governo Regional inicia esta terça-feira uma visita estatutária de 2 dias à Ilha de São Jorge, onde vai reunir com entidades e com o Conselho de Ilha e visitar obras e instituições. Esta visita começa com reuniões nas câmaras municipais de Velas e Calheta e ao final do dia desta terça-feira acontece a reunião com o Conselho de Ilha de São Jorge. Na quarta-feira, último dia da visita estatutária a São Jorge, haverá uma reunião do Conselho do Governo no Museu Francisco de Lacerda, na Calheta, e leitura do comunicado no final dos trabalhos. Segundo o Estatuto dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano, com a obrigação de reunir o Conselho do Governo na visita a essa respectiva ilha. Ora, o Conselho de Ilha de São Jorge reivindicou do Executivo açoriano um esforço adicional contínuo e ajustado à realidade local no que toca às acessibilidades aéreas e marítimas e também vias rodoviárias alternativas às vilas de Velas e Calheta. No memorando do Conselho de Ilha enviado ao Governo, os conselheiros apontam as acessibilidades como o tema prioritário e estruturante para a sustentabilidade económica e bem-estar da ilha. No documento reivindicativo, é reconhecido o esforço que tem vindo a ser desenvolvido no reforço das acessibilidades, mas consideram que as exigências atuais e os novos desafios enfrentados pela ilha impõem a necessidade de um esforço adicional, contínuo e ajustado à realidade local. Nas acessibilidades aéreas, o órgão presidido por Lena Amaral refere que urge garantir ligações diárias às gateways regionais, bem como voos com horários pós-laborais, e assegurar um voo aos domingos, num horário de inverno, ao final do dia, para permitir o regresso das equipas desportivas e a saída dos visitantes de fim de semana. São também demonstradas preocupações com a escassez de lugares ao longo de todo o ano, situação que agrava o isolamento da ilha e penaliza doentes, estudantes e equipas desportivas. Ao nível das infraestruturas, os conselheiros defendem a ampliação do parque de estacionamento do aeródromo e obras de manutenção da cobertura e sanitários. Relativamente às acessibilidades marítimas, consideram essencial a reorganização dos horários da linha laranja e o alargamento temporal da operação para permitir deslocações de ida e volta no próprio dia. Em relação às acessibilidades terrestres, refere no documento que a Ilha de São Jorge continua carente de uma rede de transportes coletivos funcional e pede a requalificação urgente de estradas degradadas e a criação de vias alternativas às vilas de Velas e Calheta. Na área da saúde, os conselheiros sublinham a importância da ampliação do Centro de Saúde da Calheta e a fixação de médicos e de enfermeiros, enquanto no domínio da Proteção Civil consideram prioritária a manutenção do serviço operacional noturno na secção do topo e solicitam a reavaliação da decisão da Associação de Bombeiros Voluntários da Calheta. Na ação social, o Conselho de Ilha de São Jorge salienta, entre outras iniciativas, a ampliação dos lares de idosos da Calheta e das Velas, enquanto na educação pede uma intervenção urgente na Escola do Topo e a avaliação e clarificação das condições térmicas da Escola Básica e Secundária das Velas. No documento, os conselheiros também salientam o reforço da candidatura do Queijo de São Jorge a Património Cultural e Material da Unesco, considerando o seu valor identitário, histórico e económico para a ilha, devendo o Governo assumir este processo como prioritário e estratégico. No domínio da agricultura, pedem a manutenção dos caminhos agrícolas e o aumento da capacidade de armazenamento de água, enquanto a Secretaria Regional do Mar e das Pescas solicitam esclarecimentos sobre o estudo do grupo de trabalho relativo à gestão adaptativa da amêijoa da Fajã da Caldeira de Santo Cristo. O Conselho de Ilha de São Jorge manifesta também preocupação com a persistente regressão demográfica e com a saída continuada de jovens, fatores que continuam a fragilizar a sustentabilidade económica, social e territorial da ilha.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O perfil de quem pede ajuda à Caritas Açores alterou-se ligeiramente nos últimos tempos. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Se antes eram sobretudo pessoas sem emprego, hoje há cada vez mais trabalhadores que, apesar de terem rendimento, não conseguem fazer face às despesas do dia-a-dia.
Hoje há muitas pessoas que têm trabalho, mas que têm, como sabe, ordenados bastante baixos para fazer face às suas necessidades mensais e, portanto, esse perfil, de facto, tem-se alterado um bocadinho. Já não é, de facto, só aquela pessoa que estava em casa e que não trabalhava, ou que eram de famílias em que os membros do agregado familiar não trabalhavam e viviam sobretudo depois do Estado ou depois de instituições. Neste momento não, já há muitas pessoas que têm emprego, mas com dificuldade em ir aos estes bens essenciais.
Anabela Borba, presidente da Caritas Diocesana dos Açores. Ainda assim, o número de pedidos mantém-se estável em relação ao ano passado, sendo que a instituição tem identificado dois tipos de ajuda prioritários.
Um apoio alimentar e o segundo apoio, sobretudo para dentes, sobretudo para tratamentos dentários, para outras despesas de saúde. Mas os tratamentos dentários normalmente são, de facto, também caros e normalmente são difíceis das pessoas terem acesso ao Serviço Nacional de Saúde e, portanto, normalmente são esses os apoios que são mais solicitados. Depois há outros apoios pontuais.
Apesar das dificuldades, a Caritas garante que tem conseguido responder à maioria dos pedidos, ainda que com necessidade de estabelecer prioridades. Recentemente, a instituição apresentou dois novos projetos-piloto que vão avançar primeiramente na Ilha Terceira, mas a expectativa é alargar a outras ilhas ainda este ano. Um deles é o movimento Comunidades Vivas, que aposta na proximidade, envolvendo as próprias comunidades na identificação e resposta a situações de pobreza e vulnerabilidade. A ideia é que o primeiro apoio surja localmente antes de recorrer a outras entidades. O segundo projeto, designado por VO, foca-se na empregabilidade de jovens entre os 18 e os 29 anos.
Por um lado, identificar os jovens e ajudá-los a sair da sua situação de vulnerabilidade em relação, sobretudo, ao mercado de trabalho. Estes jovens são sinalizados ou pela Caritas ou por outra entidade parceira. E procuramos iniciar um processo com o jovem, ir acompanhando e chegar ao fim com ele e segui-lo no seu percurso profissional. A Caritas vai ter aqui um papel de mediação e de acompanhamento, funcionando como uma ponte entre o jovem e a empresa onde ele será inserido e eventualmente poderá fazer aqui uma mentoria e um projeto de vida.
Por outro lado, e ainda segundo Anabela Borba, entre os principais desafios da Caritas está a situação das pessoas em situação de sem-abrigo, sobretudo em São Miguel, muitas vezes associada a problemas de dependência e exclusão social.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida. A Secretária Regional da Saúde e Segurança Social formalizou este fim de semana dois acordos de financiamento com a Novo Dia, Associação para a Inclusão Social, num investimento global de 195 mil euros, destinado a apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade na Ilha de São Miguel. Uma parte significativa do montante, no valor de 170 mil euros, será aplicada na continuidade do projeto Saúde na Rua, uma iniciativa de intervenção direta que acompanha populações em risco, nomeadamente pessoas em situação de sem-abrigo, no âmbito de estratégias de redução de danos. O restante financiamento de 25 mil euros destina-se à criação de um novo gabinete de apoio dirigido a pessoas com dependências, com o objetivo de reforçar o acompanhamento clínico e psicológico através de respostas individualizadas.
O gabinete já está em funcionamento desde março, já segue de forma regular 30 utentes, sendo que o número de utentes que habitualmente recorrem é superior, mas com regularidade já existem 30 utentes que recorrem a este tipo de serviços, e porque também é um gabinete que pode ser utilizado por outro tipo de população, não só aquele que está neste drop. Portanto, para pessoas em situação de exclusão social, que sintam essa necessidade de um acompanhamento de maior proximidade, com uma psicóloga especializada.
Durante a visita à instituição, Mónica Saidi destacou o papel da associação na resposta a problemáticas sociais complexas, sublinhando a importância de reforçar este tipo de iniciativas de proximidade. O Departamento das Mulheres Socialistas, Igualdade e Direitos dos Açores elegeu no sábado, na sede do PS Açores, em Ponta Delgada, a sua Comissão Política Regional e o Secretariado Regional numa reunião marcada pela tomada de posse de Paula Andrade como presidente da estrutura. Na sua intervenção, Paula Andrade sublinhou o simbolismo da eleição decorrer no dia em que se celebraram os 52 anos do 25 de Abril, afirmando que a liberdade e a democracia exigem vigilância, participação e ação contínua. A nova presidente destacou que as mulheres socialistas dos Açores assumem este mandato com uma missão clara: reforçar a participação política das mulheres, combater desigualdades e influenciar a definição de políticas públicas na região.
Como a dispersão geográfica, as desigualdades entre ilhas, a menor densidade de oportunidades económicas e as dificuldades de mobilidade e acesso a serviços. Isto não é um diagnóstico de desânimo, é um diagnóstico para a ação.
No final, Paula Andrade deixou uma mensagem de compromisso às eleitas, reforçando que os Açores precisam de todas e que este mandato será dedicado à construção de uma região mais justa, mais coesa e mais preparada. Por sua vez, o presidente do PS Açores alertou para entraves que o novo pacote laboral coloca, como, por exemplo, para quem trabalha por turnos.
Aquilo que está em cima da mesa pode fazer, por exemplo, que alguém ou uma mulher que tenha filhos pequenos não possa recusar trabalhar por turnos à noite ou no fim de semana. Isto é uma matéria que não é aceitável.
Francisco César, em declarações na eleição do Departamento das Mulheres Socialistas, Igualdade e Direitos dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Polícia Judiciária deteve um homem com 32 anos no cumprimento de mandados emitidos pelo Ministério Público pela presumível autoria de um crime de homicídio qualificado na forma tentada com recurso a uma arma branca. Os factos ocorreram na ilha de São Miguel no passado dia 12, quando o suspeito se aproximou de um estabelecimento de restauração e surpreendeu um funcionário que procedia à limpeza do espaço exterior, desferindo-lhe vários golpes que lhe provocaram ferimentos ao nível do tronco. A vítima, com 35 anos, de nacionalidade estrangeira, não conhecia o agressor, existindo fortes indícios de ter sido escolhida de forma aleatória, num contexto para o qual terá contribuído o consumo de substâncias psicoativas, designadamente de origem sintética. O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. A Marinha coordenou o resgate médico de uma mulher de 76 anos de nacionalidade norte-americana que estava a bordo de um navio de cruzeiro que navegava a oeste do arquipélago de Açores. O alerta para a ocorrência foi dado pelas 18 horas e 5 minutos de sexta-feira pelo navio de bandeira maltesa, a informar que uma passageira de 76 anos apresentava um quadro clínico grave com suspeita de lesão na traqueia após uma queda a bordo, encontrando-se sob ventilação médica. Face à gravidade da situação clínica, após articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Marítimos, o navio foi orientado a divergir para o porto de Ponta Delgada, onde atracou pelas 3 da madrugada, permitindo o desembarque da paciente em segurança. A vítima foi posteriormente transportada para a unidade hospitalar de Ponta Delgada, conforme adianta o comunicado. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou hoje as ilhas do Grupo Central sob aviso amarelo devido às previsões de chuva. Ora, Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira vão estar sob aviso amarelo entre as 21 horas de hoje e as 21 horas desta terça-feira por causa de precipitação, por vezes forte.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
a equipa do Juncal revalidou o título de campeão nacional feminino de ténis de mesa ao vencer o Mirandela por 3-2 no segundo jogo da final, depois de já ter triunfado na primeira partida. A equipa terceirense passa a deter 3 títulos no seu palmarés. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
A equipa de ténis de mesa feminina do Juncal revalidou o título de campeã nacional de ténis de mesa. A equipa que o ano transato conquistou este mesmo título venceu o primeiro jogo da final em casa do Clube Ténis de Mesa de Mirandela por 3-0. Este fim de semana, e mais concretamente no sábado, segundo jogo que poderia dar então o título de campeão nacional ao Juncal. Tal aconteceu, o Juncal bateu o Clube Ténis de Mesa de Mirandela por 3-2 e revalidou assim o título nacional. Luís Sousa, o treinador da equipa do Juncal, era um profissional satisfeito.
Entramos um bocadinho ansiosos neste jogo, que em Mirandela não aconteceu. Em Mirandela estivemos muito mais confiantes logo desde o início. A Júlia teve ali um momento que, se vence aquele jogo, na minha opinião, o jogo termina ali. E depois aqui, a Tatiana, com as tais limitações que eu falei, está realmente limitada, mas consegue fazer das tripas coração e consegue vencer a Mariana, que é uma jogadora incrível. Ganhar 2 títulos consecutivos ao Mirandela é fantástico, é um motivo de muito orgulho para nós. Há 30 anos que ganha 23 campeonatos em 30 anos. Estamos a falar de um candidato muito, muito forte. As nossas atletas são incansáveis, mesmo com limitações, que nesta final houve muitas limitações a nível físico de uma das nossas atletas principalmente, mas fizemos um trabalho incrível.
Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal a revalidar o título de campeão nacional de ténis de mesa femininos.
E é com o desporto que terminamos esta edição do Informação Açores. Tenha uma boa tarde e uma ótima semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.